E aí, galera? Meu nome é José Daniel e eu tô aqui para apresentar um novo episódio do Podeco, agora falando sobre um aspecto muito importante sobre representatividade na cultura, que é o aspecto dos esportes. Vou aqui apresentar os meus colegas.
Oi, aqui é a Laura.
Sou o Fred.
Raniel.
E eu sou a Ana.
Queria saber quem vai começar falando, gente.
Ah, eu posso começar. Eu vou falar do futebol. Vou abordar o assunto pelo que tem passado o Vini Júnior. Ele é um atleta do Real Madrid, mas ele começou bem novo, nascido em São Gonçalo, e aí foi para uma escolinha, acabaram dando uma vaga para ele fazer como treineiro, para ver se ele ia bem, e ele foi bem e acabaram dando essa vaga para ele, mesmo que ele não tivesse condições para pagar. Ele foi subindo, jogando nas categorias de base, sempre muito avançado, sempre muito superior. E quando ele iniciou a carreira dele no profissional dentro do Flamengo, ele já estava contratado para ir para o Real Madrid e jogar na Liga Europeia. Ele foi uma contratação bastante duvidosa, mas acabou se destacando bastante. E hoje ele é um dos grandes nomes para ser o melhor jogador do mundo. Muito em breve, acredito muito que isso vai acontecer. Mas o tema que eu quero abordar aqui é a representatividade. Então, ele tem sido bastante representativo contra o racismo, porque ele foi uma voz que sofreu do racismo, mas não aceitou, ele foi contra isso. Então, tem inúmeros exemplos de tweets dele a respeito disso, falando sobre o problema da Espanha, abordando também o problema no La Liga, que é o campeonato espanhol. E dentro disso, vários movimentos. Na Espanha é um movimento complicado, porque a lei lá não categoriza como um crime o racismo. Mas aqui no Brasil as respostas foram sendo mais efetivas de fato. Em maio de 2023, uma lei Vinícius Júnior, foi aprovada. E essa lei basicamente diz que os jogos têm que parar quando houver um caso ou de racismo ou de homofobia dentro do estádio ou da arena. Também, a CBF também se posicionou, iniciando uma campanha contra o racismo, chamou Uma Só Pele, Uma Só Identidade, onde eles têm lançaram alguns uniformes pretos com uma digital para mostrar que todos somos iguais.
Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre o cenário da ginástica artística no Brasil. E a Daiane dos Santos foi por muito tempo a única mulher preta na seleção brasileira em competições de ginástica. E ela sempre dizia que é preciso dar às meninas e mulheres negras as mesmas condições e oportunidades de se desenvolverem em diferentes esportes e desconstruir de uma vez por todas tabus de que determinadas modalidades não são para pessoas negras. E uma das meninas que de fato se inspirou nela foi a Rebeca Andrade. Ela, desde muito nova, era grande admiradora e fã da Daiane dos Santos. E ela, aos 4 anos de idade, começou sua carreira no projeto social de iniciação esportiva da Prefeitura Local de Guarulhos, e já ganhou o apelido de Daianinha de Guarulhos, desde criança. Atualmente, a Rebeca alcançou um marco histórico, né, no país. Ela é a primeira medalha olímpica na ginástica artística feminina brasileira e a única ginasta artística negra do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, na verdade. A Rebeca emocionou, acho que o país inteiro, profundamente, né? Mas principalmente a Daiane dos Santos, é claro que disse até durante a narração: a primeira medalha mundial é de uma negra, a primeira medalha olímpica é de uma negra, e isso é muito representativo. Uma menina que teve origem humilde foi criada por uma mãe solo como a Dona Rosa e hoje é medalhista olímpica. Uma negra brasileira, isso é muito, muito forte. Então a Rebeca marcou o Brasil, né, não só por suas conquistas em si e os recordes que ela tem, inclusive por quantidade de medalhas. Ela é a primeira, bom, a equipe brasileira da qual ela fez parte em 2023 foi a primeira seleção sul-americana a realizar o feito de ganhar medalha para o país na ginástica em campeonatos mundiais. E ela já se tornou a mais premiada ginasta do país em campeonatos mundiais, com as suas atuais 9 medalhas. Então, ela não só marcou o Brasil por todas essas conquistas, mas também por levar a brasilidade e a representatividade para um esporte que é pouco acessível, ainda é pouco acessível às negras e negros no Brasil.
Já eu vou falar aqui da Rafaela Silva, uma judoca campeã olímpica e mundial brasileira. Ela é nascida no Rio de Janeiro, vem de uma origem bastante humilde, na favela carioca da Cidade de Deus. E ela conheceu o judô através do Instituto Reação, montado na comunidade pelo ex-atleta Flávio Canto. Depois ela entrou no programa esportivo das Forças Armadas Brasileiras, né? E participou de muitas e muitas competições representando o Brasil. Ela já ganhou vários ouros, incluindo um nos Jogos Olímpicos de 2016, um no Campeonato Mundial de Judô no Rio de Janeiro de 2013, nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e nos Jogos Mundiais Militares de Mungyeong em 2015. Mesmo assim, mesmo sendo muito vitoriosa, ainda assim ela é uma mulher preta, periférica e lésbica, então ela sofreu muitos preconceitos e sempre foi uma voz ativa na denúncia desses preconceitos. Vou falar aqui de duas ocasiões, a primeira em 2018, na qual ela sofreu uma abordagem bastante agressiva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no qual ela estava voltando, né, de táxi do Aeroporto Internacional Tom Jobim para sua casa em Jacarepaguá e foi abordada por uma viatura na Avenida Brasil. Ela aproveitou essa situação para denunciar bastante no Twitter e fazer essa campanha de conscientização contra o racismo estrutural que se reflete nas abordagens da polícia. A segunda situação foi que, apesar dela ser muito vitoriosa, ela recebeu muitos e muitos ataques homofóbicos em diversas situações nas quais ela não ganhou o ouro ou a prata para o Brasil, como em Tóquio, nas Olimpíadas, no Campeonato Mundial de Tóquio, de judô de Tóquio. Então, até hoje, ela continua sendo essa voz ativa pelos direitos das pessoas pretas, periféricas e LGBTQIA+.
Eu resolvi falar sobre o caso de racismo sofrido pelo Aranha, que é ex-goleiro do Santos e que exemplifica muito bem tudo que a gente vem trazendo até o momento na questão ali dos desafios que ainda existem na busca pela representatividade no esporte. Lá em 2014, durante um jogo contra o Grêmio, ele foi alvo de vários insultos racistas por parte da torcida rival e, como consequência assim, imediata, o Grêmio foi retirado da Copa do Brasil. E tanto o clube quanto a torcida não aceitaram muito bem essa decisão e culparam o Aranha. No mesmo ano, eles tiveram outros jogos e, durante um específico, a torcida vaiou o jogador e, logo após o final da partida, o Romildo Bolzan, ex-presidente do Grêmio, fez um pronunciamento na tentativa de reforçar ali a ideia de que o clube seria o grande prejudicado dessa história. Abre aspas. Nosso torcedor não esquece a injustiça que sofremos. A reação da torcida faz parte da cultura do futebol. Fecha aspas. Ou seja, além dele ter invalidado todo o racismo sofrido pelo atleta, ele ainda agiu como se o grande problema dessa história fosse a denúncia feita contra o clube, não o ato de discriminação propriamente dito. Então, assim, a gente sabe que naquela época ninguém protegia o atleta que se posicionava, então esse incidente com a Aranha, a reação que ele teve de se posicionar, de fazer a denúncia, de seguir, né, em frente com tudo isso, junto com a reação da mídia, trouxe assim à tona a necessidade de falar sobre esse tema, principalmente criar medidas antirracistas no esporte.
Bom, eu vou falar aqui da atleta Tiffany, que é uma mulher trans, né, que joga vôlei. Ela nasceu em 1984 em uma pequena cidade lá chamada Paraíso de Tocantins. Ela tinha uma infância bem humilde, era a irmã mais nova de 7 irmãos. E foi no vôlei que ela se encontrou e descobriu uma possibilidade para mudar de vida, né? Ela foi praticando esporte, evoluindo até conseguir chegar e jogar profissionalmente. E ela jogou profissionalmente vôlei nas ligas masculinas até os 29 anos. Que foi quando a Tiffany não aguentou mais, com 29 anos de idade, esconder quem ela realmente era, como ela se sentia. E ela teve que parar de praticar o esporte para fazer a transição. Nessa época, ela ficou 2 anos afastada do esporte, porque, de acordo com as regras do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, atletas trans precisam comprovar que o nível de testosterona está abaixo de 10 nanomililitros por sangue durante um ano inteiro antes de voltar a praticar o esporte. Então, ela ficou 2 anos afastada para fazer cirurgia e para fazer esse tratamento hormonal, e ela voltou a jogar aos 31 anos. Começou numa liga na Itália, até que depois voltou para o Brasil e atualmente está aqui jogando no Brasil até hoje, aos 39 anos, e segue sendo um grande símbolo na luta contra a transfobia no Brasil, porque ela teve que passar por muitas críticas até ser quem ela é hoje, uma atleta consolidada no esporte brasileiro. E falando dela, eu vou citar aqui para finalizar essa boa fala que eu gosto dela, que ela fala, abre aspas, "No esporte, a gente não vê diferença de cor, de raça, de classe social. Todos somos iguais e todos estamos lutando pelo ponto." Então ela destaca essa importância do esporte na convivência e que todo mundo devia praticar o esporte na escola, desde novo, para entender a diversidade e aprender que todo mundo é igual e que tem que poder trabalhar em grupo.